Podcast Unesp.
Novos dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE em 7 de agosto, revelaram que o Brasil tem 1,7 milhão de pessoas indígenas, o que representa 0,83% da população total da nação. Com base na autodeclaração no quesito cor ou raça, os povos indígenas passaram a ser mapeados pelo Instituto em 1991. A partir do censo de 2022, o IBGE ampliou a metodologia, contando com a participação das próprias lideranças das comunidades no processo de coleta de dados e começou a considerar também outras localidades indígenas, além das terras oficialmente demarcadas. Comparado com o censo 2010, houve um aumento de 89%. Em 2022, o índice contabilizou 1.693.535 indígenas. Em 2010, o IBGE registrou 896.917 indígenas. O levantamento também trouxe outras informações interessantes, como dos 5.570 municípios do país, 4.832 têm moradores indígenas. A maioria da população indígena vive fora das terras oficialmente demarcadas pela FUNAI. Os dois estados com maior número de pessoas indígenas são Amazonas e Bahia, e a terra indígena Yanomami tem o maior número de pessoas indígenas, entre outras. Paulo José Brando Santilli, professor e antropólogo da Unesp Campus de Araraquara, explica que nova metodologia, mapeamento mais amplo e ascendência aumentar o índice do censo do IBGE.
Eu acho que são vários fatores aí. Pensando desse número, né, 1,7 milhão de indígenas no país em relação ao censo anterior, temos o que o próprio IBGE declara, os técnicos declaram, uma mudança de metodologia no cômputo dessa população. Isso foi bastante aprimorado nesse censo em relação ao censo anterior, pois que no censo anterior era muito limitada tanto a atuação dos técnicos como também no mapeamento e participação dessa população nas atividades do censo. Então, tanto os recenseadores se estenderam para áreas indígenas mais remotas em relação aos centros demográficos do país, como também a mudança de metodologia, em que não havia a cobertura ou a pergunta declarada sobre quem se considera pertencente a que grupo racial, né? Essa pergunta não foi estendida a áreas urbanas. Então, grande parte dessa mudança é o cômputo da população indígena em áreas urbanas ou mesmo rurais fora das terras indígenas que o censo soube captar melhor agora do que no recenseamento anterior. Então, essa é uma explicação de grande parte dessa população aparece nessas categorias, que agora também demonstram que metade, um pouco mais da metade da população indígena habitando fora das terras indígenas formalmente reconhecidas e regularizadas pelo Estado. Então, aí que surge essa grande discrepância. Melhorou-se, ampliou-se o cômputo em terras indígenas e essa mudança na metodologia também permitiu levar esse quesito racial para além das terras indígenas, e aí aparece isso, metade, até um pouco mais da metade da população que era desconsiderada enquanto tal no recenseamento anterior. Agora, se estendermos um pouco, assim, pensando na magnitude dessa população indígena em relação à população brasileira, Temos, assim, secularmente, desde o século XIV, desde os 1500, um decréscimo em determinados períodos mais acelerados dessa população indígena. Então, ela vinha decrescendo. Fatores são muitos, as epidemias, a violência, a expulsão das terras, entre outras, que se chegou a, num mínimo desse cômputo em torno dos anos da década de 1950, 1960, portanto, depois de 4 séculos e meio de colonização, um cômputo mais geral foi feito pelo antropólogo Darcy Ribeiro, então à frente do Serviço de Proteção aos Índios, em torno de 60 a 70 mil indivíduos indígenas em todo o país. E, à época, a perspectiva que se tinha era da continuidade desse declínio até mesmo a extinção, como se declarou em alguns países ou mesmo em estados brasileiros. Foi o caso do Piauí, por exemplo. Mas, a partir dos anos 60 e 70, sobretudo, há uma reversão nessa curva declinante da população indígena. Isso em razão de medidas 70 e, sobretudo, a partir da promulgação da nossa Constituição, na década de 80, com políticas públicas como o reconhecimento dos territórios indígenas, posteriormente, o sistema público de educação e de saúde com serviços diferenciados nas terras indígenas, veio reverter essa curva declinante e a população indígena passou a crescer, como bem mostra agora o último censo, numa proporção maior do que a média da população brasileira. Então, temos um crescimento aí em torno de 4% a 6%, que é bem mais elevado do que a média nacional. Então, se olharmos nessa perspectiva assim, temporal com maior profundidade, vemos que esses fatores continuam presentes para esse aumento da população indígena no país. Um outro fator importante, que é o próprio processo de reconhecimento. Eu quero dizer, no período, quase todo o período colonial, né, houve uma ênfase muito grande no reconhecimento da ascendência de cada um de nós, cidadãos brasileiros, da sua ascendência europeia e branca. Porque é comum que saibamos quem foi o nosso avô, bisavô, quem veio de Portugal, da Espanha, da Itália, do Japão. E quando essa ascendência se refere, né, a populações afro-brasileiras ou indígenas, é sempre uma coisa meio indeterminada, não nomeada, personalizada, ou como nós contamos as gerações, os nomes, temos isso que a sociologia, né, nomeou um processo de branqueamento nesse sentido, de se considerar e contar a sua genealogia a partir de ascendentes mais esses do que aqueles, que prevaleceu, então, e por mais de 4 séculos, começa a ter uma inversão nesse mesmo momento que eu apontava para a inversão da curva demográfica, porque com o reconhecimento de direitos territoriais, então passava a ser um outro cálculo no sentido de assumir essa identidade indígena e era, então, alvo, né, de racismo, de discriminação, seja no emprego, seja nas escolas, seja em muitos ambientes. Isso também passou a ser, né, título de acesso aos direitos territoriais e podemos aí estender por esse serviço de educação, de saúde e adiante. Então, hoje se tem a valorização de outras referências, que não exclusivamente as europeias ou coloniais, e essa mudança também leva a esse processo de identificação não amarrado exclusivamente à ascendência europeia e, portanto, conta aí nesse censo um número maior, então, de indivíduos, de brasileiros que, para além ou a despeito da mudança de metodologia, não se reconheciam e passam a se reconhecer essa ou aquela ascendência, essa ou aquela participação, integração ou partilha com identidades e povos indígenas.
Muito bom. Professor, o senhor citou uma questão, que é o fato de boa parte estar fora de suas terras, né? Vivem fora de suas terras determinadas. Sim. Que 63%, segundo o IBGE. Isso faz com que esses povos, ou esses indígenas, ou que estão atrelados às culturas que abrangem toda essa pesquisa, que eles ficam mais vulneráveis de alguma forma ou não?
Não vulneráveis. Podíamos pensar até no sentido contrário. Muito dessa população fora das terras indígenas está em fazendas, retiros, estabelecimentos, no campo, mas também nas cidades, nas maiores cidades. Então, isso tem a ver com serviços de educação. Hoje tem uma parcela significativa em que, depois de cursar os anos escolares que estão oferecidos nas escolas em terras indígenas, seja para a universidade, seja para cursos técnicos, seja para uma série de outros cursos, e também trabalho, né, fora das terras indígenas, faz com que essa população indígena esteja participando nos mais diversos níveis de atividade econômica, social, política no país hoje. Então, tem a ver, sim, tanto com ainda, né, a violência exercida na expulsão das terras indígenas ou aquelas não reconhecidas, não regularizadas, como também, sobretudo, fora da Amazônia, que foram feitas por critérios ainda assimilacionistas, ou seja, eram meros retiros ou depósitos de gente que tenderia a se extinguir e, portanto, não levava em consideração a área necessária, as atividades próprias de cada um dos povos indígenas e, portanto, elas impõem a saída tanto de jovens quanto de adultos das terras indígenas para além de educação e trabalho, muitas vezes para sobrevivência, para produzir aquilo que é inviável dentro dos limites exíguos das terras indígenas que foram demarcadas ou regularizadas no período, sobretudo, do regime militar, em que isso era feito a mano militar e sem maiores critérios ou controle das populações indígenas envolvidas. Então, com apenas isso, pensando como depósitos, verdadeiros depósitos humanos, eles inviabilizam o que consta hoje na Constituição, a reprodução física e cultural desses povos, segundo seus usos e costumes, o que, para cada povo, em cada contexto, requer, então, os estudos, o entendimento, a compreensão das concepções de espaço de cada uma das populações envolvidas e, portanto, a sua existência. Não apenas como remanescentes de povos primitivos, mas a sua presença hoje e no futuro do país.
Outro dado bem interessante, professor, é que das 5.570 cidades do país, 4.832 têm moradores indígenas, ou seja, quase 87%. Isso mostra que nós somos, assim, um país indígena, de certa forma, que a cultura está totalmente enraizada e nós temos que dobrar essa atenção para preservar essas culturas, esses costumes, que está praticamente em todo o país mesmo, 87% praticamente.
Sim, em todo o país. Diz não somente sobre essa distribuição abrangente, isso, como diz você, a totalidade do país, o que é importante não apenas para os povos indígenas, mas para o país como um todo, né? Então, nesse convívio com povos que têm aí séculos, milênios de vivência nos diferentes biomas, nas diferentes partes, regiões do país, e que, portanto, tem muito o que contribuir, tanto no seu conhecimento, no seu manejo desses biomas, como também no conjunto. Temos, em termos de cobertura vegetal do país, uma clara evidência de que são, agora por imagens de satélite, que as terras indígenas são aquelas melhor preservadas, melhor até mesmo que os parques e unidades de proteção ambiental, que, por falta de funcionários, de recursos ou de decisão política, não puderam preservar ou evitar a sua devastação, como no caso das terras indígenas, em que os povos que as habitam, né, por estarem permanentemente nas suas moradias ou, enfim, lugares de vivência, acabaram preservando, né, pela sua própria forma, pela sua relação aí com esse ambiente, preservando melhor do que as unidades assim oficialmente destinadas à preservação ambiental. Então, esse ponto também é de uma importância não apenas nacional, mas planetária, quer dizer, diz respeito à própria inserção do país no âmbito das políticas nacionais e internacionais, como bem os eventos aí também dessa última semana, foi o caso dessa cúpula dos países amazônicos, também toca tão nevralgicamente a questão urgente para todo o planeta.
É justamente nesse ponto que eu ia entrar, professor. Nós estamos tendo a cúpula, né, da Amazônia. Entretanto, nós vimos também, a mídia divulgou alguns protestos indígenas lá na região e lideranças indígenas comentando que não adianta também estar fazendo apenas para os biossistemas, né, alguns cuidados, se não regulariza totalmente as terras indígenas, né? Tinha um caso de empresas ainda invadindo esses espaços, né, e causando mal ainda a essas comunidades, esses povos. Hoje, quais são, no seu ponto de vista, quais são os principais desafios para manter essa cultura, para preservar essa cultura, e qual a relação que o senhor analisa hoje entre os povos indígenas e o presidente Lula? Está no caminho certo?
Olha, das questões aí que você levanta, sim, são muitas. Tanto esses fatores já seculares, da violência, da expropriação dos territórios dos povos indígenas, que isso não só continua, se agravou nos últimos anos, agora começa a ser revertido. Quer dizer, a grilagem, a devastação das terras, seja de forma ilegal, seja até, vamos dizer, oficiosamente respaldada aí por governos municipais, estaduais. Mas há toda uma outra frente, né, também mais recente, que se voltei a pensar nas diversas formas também de chamada lavagem verde, né? Tanto o mercado de carbono, quanto também modos de produção de biocombustível e tantos outros modos que não têm efeito nessa emergência climática, mas que muitas vezes com rótulos de sustentabilidade, mesmo manejos florestais, são inteiramente falsos nesse sentido. Não geram, pelo contrário, eles permitem a continuidade da devastação com subterfúgios publicitários que não correspondem, tanto no caso da emissão, né, de gases de efeito estufa, com o desmatamento, a grilagem aí, que são mais graves, também mostram as imagens do INPE nas terras públicas e nas terras indígenas nos últimos anos. Portanto, aí é uma frente estratégica relevante nessa proteção, como também em relação às medidas mais recentes, vemos que já montam um cenário, né, em um governo de frente, um cenário que, sim, aponta para direções em que são questões aí, fundamentais, importantes, como acabamos de mencionar aí, a regularização das terras indígenas, e inúmeras contradições que parecem vão se ampliar, se agravar, mas são parte da vida política, como a expansão de certas, a força política, tanto aí no caso do... podemos pensar nas companhias petrolíferas, então a questão agora em voga da exploração do petróleo na costa equatorial, no território do Amapá, é uma questão ambientalmente nevrálgica e que emerge aí dessa reunião da cúpula da amazônica, como também no país a expansão, ou como se deu essa expansão do agronegócio. Então, tem a ver, sim, na Amazônia, diretamente com desmatamento, desflorestamento, tem a ver com grilagem de terra em todo o país, tem a ver com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, esse foi um ponto ainda intocado pelo atual governo, mas que teremos que, enfim, acho que enfrentar questões que não estão resolvidas. Para ter um exemplo, acho que bem claro, dessas contradições com que nos defrontamos, ao mesmo tempo que se divulga agora uma significativa redução no índice de desmatamento na Amazônia, cerca de 40% nesses primeiros meses de governo, também aparece um crescimento da devastação do Cerrado, que é o segundo bioma também grandemente ameaçado aí nos últimos anos, e que certamente contam aí com forças políticas também presentes no Congresso Nacional, que vemos no momento em que o governo também busca o apoio parlamentar para os projetos de interesse do Executivo, também os representantes desses interesses, falamos então da mineração, da indústria petrolífera, da exploração de gás, então, ou nesses temas também ambientais que são nevrálgicos na pauta atual, o caso de disseminação descontrolada de venenos é uma coisa assim escandalosa, tem danos terríveis nos países vizinhos aqui também. E é uma coisa de urgente controle, tanto por parte do Estado quanto da sociedade civil.
Certo. Professor, agora para a gente estar fechando, né, especificamente em relação ao território indígena Raposa Terra do Sol, que o senhor conhece bem, né? Inclusive teve um grande número, né, de um dos lugares mais onde o Lula recebeu mais votos, né? É muito interessante isso. Hoje, é possível falar rapidamente como é que está a situação dos indígenas lá, e esse apoio ao Lula, está tendo um feedback lá especificamente?
A homologação da demarcação dessa área, que foi um dos últimos atos do governo anterior, do presidente Lula, ela trouxe uma pacificação e, no caso local também, é muito visível esse crescimento demográfico que tem a ver com a liberdade, a autonomia de gestão das terras pelas próprias populações indígenas. Então, isso permitiu um crescimento e uma melhoria na qualidade de vida incomparável assim, com os anos anteriores. Lá onde a violência era endêmica, houve uma pacificação. Isso permitiu uma qualidade de vida muito diferente. E esse crescimento demográfico, a terra indígena, como você mencionou, aparece como uma das mais populosas, uma das áreas mais populosas no Brasil, assim como a terra indígena Yanomami, e isso certamente é resultado do reconhecimento e do respeito aos territórios indígenas tradicionais, com todos os problemas que isso pode ter havido para a sua implementação. Mas, enfim, essas questões foram resolvidas e a população vive e cresce, mesmo com o descalabro aí mais recente dos garimpos. Não é só um dado dessa cidade. Aí sim, eu acho que tem, né, como você mencionou, o reconhecimento do que foi feito pelo governo, o reconhecimento eleitoral disso. Mas se tomarmos, por exemplo, a cidade de Manaus, que aparece, né, como a maior concentração de população indígena urbana, a cidade com a maior população indígena no país, também temos esse mesmo resultado eleitoral. Ou seja, foi uma cidade em que o Lula teve mais votos que o Bolsonaro, a diferença do estado do Amazonas, em que o Bolsonaro teve uma votação maior que o Lula. Então, essa concentração dessa população indígena mostra que ela não se restringe ao caso da Raposa, mais do que foi feito nos últimos anos. E eu gostaria de ressaltar que, embora na Amazônia esteja pouco mais da metade da população indígena, das terras indígenas demarcadas, compreende 98% da extensão dessas terras indígenas demarcadas. Portanto, a política de demarcação, de reconhecimento desses direitos territoriais, ela avançou muito mais na Amazônia do que em outras regiões do país. Então, isso também explica esses resultados eleitorais ou essa correspondência de políticas públicas e resultados de eleições.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.